Quero convidar vocês, vem mais para cá. Tio Kelso, vem mais para cá. Vem ficar aqui mais pertinho aqui de mim. A gente está um pouquinho a gente hoje. Né? Quem puder vir mais para frente, eu agradeço. Que daí a gente fica juntinho aqui. Para esse tempo de estudo bíblico que a gente vai ter aqui essa noite. Isso. Glória a Deus. Vamos orar? Fique em pé aí no teu lugar, meu irmão, minha irmã. Vamos orar, agradecer a Deus por essa noite, por nós estarmos juntos mais uma vez na casa do Pai. Pai Santo, Pai querido, nós queremos te agradecer por essa noite, por nós estarmos juntos na tua casa. Peço a tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor fale conosco, que a tua paz esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Apesar das nossas lutas, apesar das dificuldades, apesar dos problemas que estamos vivendo, Senhor, tanto os problemas pessoais como os problemas do nosso país, nós queremos pedir a tua bênção sobre nós agora, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor intervenha agora em nome de Jesus sobre cada situação que nós estamos vivendo e que os meus irmãos aqui nessa noite estão, Senhor, também estejam passando, Senhor, quer seja na sua vida profissional, na sua vida familiar, no seu ministério, que o Senhor possa falar conosco agora, Senhor, de uma forma sobrenatural, Pai. Para isso, tira de nós todo o cansaço, toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a inquietação, Senhor, e que tenhamos um tempo agradável na tua casa e na tua presença, Senhor. Eu oro e peço a tua paz, a tua porção sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Te agradeço por esse tempo, Senhor. Que o Senhor traga aqueles que estão a caminho, Senhor, protegidos e guardados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. O mestre José Alves, não está conosco hoje, está viajando, mas que bom que você está aqui hoje e certamente o Senhor vai falar ao seu coração, vai falar à tua vida e nós vamos estudar a palavra de Deus. Quarta-feira é um dia de estudo bíblico e você ganhou aí um papelzinho. Mas não vai dar para a gente usar, porque nós estamos em um número bem pequeno de pessoas e a gente vai usando a Bíblia mesmo, tá? Então, não vou te pedir para você procurar essas passagens bíblicas. Eu ia fazer uma dinâmica entre nós, mas como estamos em um número bem pequeno, vamos tentar caminhar ao propósito do tema, né? Que nós estamos estudando o nome de Deus, os nomes de Deus. Começamos a ministrar no domingo, né? Começamos a ministrar no domingo e quero compartilhar com vocês um pouco sobre esta questão da palavra de Deus e os nomes de Deus que tem a ver com a nossa vida, como usar, como trabalhar para podermos conhecer a pessoa. Nós precisamos saber qual é o significado do seu nome e também Deus tem significado. Na palavra de Deus, gente, os personagens da Bíblia, eles sempre usavam a situação, o momento que eles estavam vivendo para manifestar aquela situação e declarar um nome de Deus para aquele momento. Então, sempre que vocês verem alguns nomes, porque hoje vamos ver alguns, talvez não consigamos falar todos hoje, mas na próxima semana eu darei continuidade. E se você vier, você vai ver que você vai aprender que em situações da tua vida, em circunstâncias da tua vida, você clamando pelo nome de Deus, no momento certo, na hora certa, aquela situação negativa, aquele momento vai se transformar em bênção para a tua vida, porque você estará manifestando o nome de Deus através daquela situação. Então, qual que é... Acho que não está funcionando isso aqui não, hein, filhão? Põe você aí para mim. Aí, fui eu que pus ou foi você? Ah, ok. A palavra de Deus diz em Apocalipse 2,17 que nós ganharemos um novo nome, né? Muito provavelmente não teremos esse nome que nós temos aqui. né? Kelso, Rogério, Pedro, nós não teremos esse nome que nós temos. Nós, a palavra de Deus diz que nós ganharemos um novo nome. Então, esse novo nome terá um novo significado. Porque talvez, muito provavelmente, esse nome que você tem hoje no seu documento, nos, né, que você, pelo qual você é conhecido, que os seus pais te deram, de repente você nem gosta muito. Né? Eu gosto muito do meu nome, né? Mas tem gente que não gosta do seu nome. Eu tenho uma pessoa na família que não suporta o nome dela de jeito nenhum, né? Porque não gosta. Mas, enfim, fica feliz, porque lá no céu você vai ter outro nome, tá bom? Você vai ganhar um novo nome, um nome que terá um significado diferente. E aí a palavra de Deus diz que nós ganharemos um outro nome. Bom, primeiro, para a gente entender esse princípio do nome, a gente precisa saber o que significa Jeová ou Yahvé ou Javé, que significa Ele é, Deus é. Então, em Êxodo 3,14, abra sua Bíblia aí em Êxodo 3,14. A palavra de Deus diz aí em Êxodo 3,14... Deus se declara a Moisés como eu sou na sarça ardente, ele se declara a Deus, Deus se declara a Moisés quando ele disse assim, Êxodo 3,14, está escrito aí. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim diz, dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros, ou enviou a vocês. Esse eu sou aí está dizendo Javé, eu sou Javé, eu sou aquele que sempre será. Né? Então, Deus se mostra a Moisés de uma forma sobrenatural, mostrando quem ele é. Põe o próximo, filhão. Aí, outra característica, a palavra El significa Deus ou Deus verdadeiro ou Deus falso. Então é um Deus, está muito pequeno aí, estão enxergando? Não, estão enxergando? Está dando para enxergar? Então, a palavra El Shaddai, são as características Deus ou Deus verdadeiro, representa um Deus verdadeiro ou um Deus falso. Tá? Então é usado muito isso. Ah, é muito usado muito para representar um nome, manifestar o nome de Deus. Então, e tem também Elohim, que significa deuses, que é Deus no plural, manifestação de formas de Deus no plural. É usado Elohim para manifestar a Trindade, porque aí o princípio da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, para manifestar o El aí, é Elohim, que é a manifestação materializada ou denominada para os três deuses, né? A Trindade divina que nós conhecemos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou a forma de você dizer, Deus Pai está comigo, o Deus Filho está comigo e Deus Espírito Santo está comigo. É a Trindade. Como a gente explica a Trindade? Né? A Trindade ela tem uma característica bem bacana para a gente poder exemplificar ela. Até nosso apóstolo explica isso para ficar mais simples. Por exemplo, quantos de vocês têm um perfume lá em casa? Todo mundo, né? Tô sentindo um cheiro aqui, um cheiro bom aí, não sei de quem é, um cheiro bom de perfume, deve ser lá do Pedro lá, que vem lá de trás. Então, o perfume é isso, né? Perfume tem três características, né? Quais são? Tem o frasco, não, o frasco mesmo, não a embalagem, o frasco, o vidro, né? Vamos falar de vidro, o vidro que guarda, que armazena, tem o líquido e tem o aroma, né? Então, são três características ali que estão manifestas naquele perfume. É a mesma coisa, mais clara ainda, o ovo, né? Tem a casca, a gema e a clara. Então, o Espírito Santo é mais ou menos assim, são três Quando você fala, ah, eu quero um ovo, então você não fala só ovo a clara, né? Ou eu quero um ovo, então você tem que, imagina se no ovo, nas três características, e o perfume também. Então, a Trindade é assim, é Elohim, deuses que representam esses três deuses que nós amamos, que nós seguimos, que nós servimos, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo bem, irmãos? Tudo bem até aqui? Então, o que mais? Vamos ver aí, vamos aprender hoje. Vira aí. Pronto. Aí um outro nome de Deus, agora a gente começa a estudar os nomes de Deus. Tá? Alguns nomes de Deus. El Shaddai, é a palavra Deus, El, tá? El, Deus, Todo-Poderoso. Shaddai significa Todo-Poderoso. Tá? E aí uma manifestação bíblica sobre isso está aí em Gênesis. Abra sua Bíblia comigo aí em Gênesis. Gênesis 17, diz lá, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e lhe disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, né? El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha vontade, seja íntegro. Então, Deus está fazendo aí uma aliança com Abraão, um convite. Eu sou o El Shaddai, está com você. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então, a manifestação do Deus Todo-Poderoso tem duas características aí que a gente identifica nessa passagem bíblica. Qual é? A primeira é que Deus diz, ó, ande na minha presença, tá? Ande na minha presença. E a segunda é, seja íntegro. Né? Andar na presença e integridade são a característica para a manifestação do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Então, nós só podemos usar esse nome, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, para reivindicar as bênçãos de Deus, para brigar contra o nosso inimigo, para manifestar em casa o Deus Todo-Poderoso, somente quando essas duas características caminham junto. Né? Andar na presença de Deus e ser íntegro. Né? Não precisa explicar o que é ser íntegro, né, irmãos? Nem tampouco andar na presença de Deus. Então, tá bom? Vamos lá. Então, aí está. Em 2 Crônicas, também, por que nós precisamos entender isso? Esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele está sempre olhando para nós, né? Está sempre olhando para as nossas vidas. Em 2 Crônicas também fala desse princípio da onipotência de Deus, dessa onipotência, porque dentro dessa manifestação do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai, existe o princípio da onipotência, onipresença e onisciência de Deus, os três atributos de Deus, que é essas características, que está envolvido dentro do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, tá? Onisciência, onipotência e onipresença. Então, quando a gente fala dessa onipotência, é desse poder, né? Então, esse Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, se manifesta na onipotência, tá? Dentro da onipresença, vai ser Jeová Shammah, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, dentro dessas características, manifesta o nome do Senhor. Então, a onipotência de Deus tem a ver com poder. Ele está manifestando a sua onipotência em todos os lugares ao mesmo tempo. Entende? Ele está aqui em Pirituba, está lá na África, está no Japão, está em todos os lugares ao mesmo tempo manifestando. Por isso ele é todo poderoso, é o Shaddai, o Deus todo poderoso. Então, são as características de Deus. É o Deus eterno, Olam, Deus eterno, é um outro nome de Deus que representa a sua eternidade. Né? Deus é eterno, irmãos, Deus é eterno. Tudo passará nessa vida, mas Deus, Ele é eterno, Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele sempre será. Então, esse é o princípio da eternidade, né? Aí, em Gênesis 21, dá uma olhadinha, 21, 33, não precisa abrir não, deixa que eu leia aqui, senão eu me atrapalho todo. Gênesis 21, diz assim, 21, 33... E plantou Abraão uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus Eterno, El Olam. Esse é o nome que Abraão declarou naquele momento. O que usou Abraão aí para manifestar o nome de Deus ali? Ele plantou uma árvore, né? Uma tamargueira, não sei nem o que é isso. Se você soubesse, se alguém souber o que é uma tamargueira, me fala depois. É uma árvore, sei lá. Eu não pesquisei isso, infelizmente eu não deu tempo. Então, Abraão planta uma árvore e para representar esse relacionamento com Deus, ele declara que Deus é eterno. Ele planta uma árvore e declara o nome de Deus, Deus eterno, né? Abençoou, invocou ali, ele invoca ali, faz uma aliança com Deus, invoca o nome do Senhor, planta uma árvore e declara que o Senhor é o Deus eterno. Aqui também, Salmo 90, abra sua Bíblia aí comigo, lembrando, hoje é um dia de estudo bíblico, então abra sua Bíblia no Salmos 90, diz assim, verso 1 e 2, o salmista diz assim, Salmos de Moisés. Moisés que escreveu esse salmo, ele diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Olha a eternidade de Deus aí. De geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, Moisés faz uma declaração à eternidade de Deus. Deus é eterno, irmãos. Deus não fica velho. Tá? Deus não é um velhinho de cabelo branco, de barba branca, sentado num trono. Deus, ele é eterno, ele é. Então, ele não se envelhece. Entende? Ele não se envelhece. Deus, ele existe, ele é eterno. Então, é uma representação, um dos nomes de Deus é El Olam, Deus Eterno. Amém? Um outro nome, um nome que eu gosto muito é esse, Deus que vê, El Roi, assim que se escreve mesmo, Roi, R-O-I, é um Deus que vê. Um Deus que vê todas as coisas, e quem estava aqui domingo, viu eu pregando, eu falei sobre esse Deus que vê todas as coisas e revela a onisciência de Deus. Lembra, eu falei agora há pouco do Deus onipotente, Deus todo-poderoso que manifesta a sua onipotência. Aqui entra a onisciência de Deus, o Deus que vê todas as coisas. E não é, ó irmãos, não é uma questão de olhar, é uma questão de conhecer, de conhecimento, de saber o que está passando. Deus está vendo, mas Ele está vendo não só você andando na rua, você indo trabalhar, você indo para casa, mas é o conhecimento dEle, aquilo que transmite, aquilo que está no seu coração, aquilo que está nos seus pensamentos, é o Deus que vê o profundo do homem. Então aí é aquele princípio que eu falei agora há pouco, da onipotência, da onipresença, da onisciência. Aqui manifesta a onisciência de Deus, o Deus que tudo vê. O texto bíblico que eu separei para isso está aí em Gênesis 16, 13, que diz assim, olha, vamos lá, abra sua Bíblia comigo aí, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 16, 13. Tudo bem? Vocês estão comigo aí? Entendendo tudo direitinho? Diz assim, então, ela invocou aqui, a Agar, que havia engravidado de Abraão, e ela estava fugindo aqui com seu filho, né, Ismael, ela estava fugindo. Então, ela para num determinado lugar e ela invoca o nome do Senhor que lhe falava. E ela dizia para o Senhor, Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso, aquele poço chama Baar Lani Roi. Está entre os Cades Barneia. Aí está. Deus que vê, um Deus que viu a sua dor. Ela estava sendo humilhada por Sara, ela estava sendo humilhada, envergonhada, e porque ela pôde engravidar e a Sara não, e ela foi expulsa, ela estava envergonhada, mas Deus estava vendo aquela situação. Então, é o Deus que vê. É o Roi. Ninguém está vendo, de repente, o que você está passando. De repente, você está passando por uma luta, uma dificuldade. Ninguém está vendo. Você está sendo humilhado. Mas Deus está vendo. Deus vê todas as coisas. Diga comigo. Deus vê todas as coisas. É isso. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Já dizia minha mãe, né? Aí, ó. Segunda Crônicas... 16:9 diz que os olhos de Deus estão em toda parte, né? Aí entra a onisciência de Deus. Deus está vendo o que está acontecendo lá em Brasília, viu, gente? Deus está vendo o que está acontecendo lá no Congresso. Deus está vendo o que está acontecendo em vários lugares. Deus está vendo. E daqui a pouco a justiça dele vai ser cumprida de alguma maneira. Já está sendo cumprida na nossa nação. Então Deus está vendo. Ele está em toda parte. Está no seu trabalho, na injustiça que você está sofrendo. Deus está vendo, viu? Você tem que acalmar o teu coração. Deus está vendo todas as coisas. Você tem que confiar no Senhor e crer. Deus está me vendo. Amém? Diga, põe tua mão assim no teu coração, fecha teus olhos, diga, Senhor, tu estás me vendo. Amém. Isso mesmo, você está declarando, o Senhor está te vendo. O que inimigo quer, muitas vezes, é dizer para você, Deus não está nem aí para você. O que adianta você ir na igreja? O que adianta? Olha isso que está acontecendo, olha isso. Não é verdade. Deus está te vendo. E a seu tempo, Ele virá a teu favor e colocará ordem em todas as coisas. Porque os olhos dEle estão em todo lugar. Amém, gente? Amém? Recebe isso. Outra característica, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Aí está um grande segredo. Anota aí essa passagem de Salmos e você em casa veja depois com calma. E é preciso entender uma coisa: a gente está falando que Deus está te vendo, Deus está com você, mas a resposta vem quando a gente teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É obediência à sua palavra, é obediência aos seus princípios, é você ser fiel a Deus, ser fiel com a sua palavra, fiel com o seu compromisso com o Senhor. Amém, gente? Então diz lá, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Tudo bem? Então, o cuidado de Deus vem para quem teme ao Senhor. Quantos temem ao Senhor aqui? Eu temo ao Senhor. Amém. Aí está o segredo para a tua vida, né? É temer ao Senhor e saber que os olhos do Senhor estão sobre você e a onisciência dele está sobre a tua vida. Então, aquilo que você está vivendo e passando, a seu tempo Deus vai por ordem, tá bom? Deus vai por ordem. Outro nome de Deus. Põe aí para mim, Carlitos. Aí. Elion. Elion, pode ver que no hebraico, eles já uniram ali, né? Colocaram Deus Altíssimo, ou o Altíssimo. Então, só se pode declarar que é Altíssimo, não na questão, e aqui não é questão de altura, mas de circunstância, que Deus ele é Altíssimo, Ele é soberano, Deus não tem tamanho, Deus não tem forma, Ele é. Então, ele não tem um tamanho, então, mas e Altíssimo não é uma questão que ele mora lá no último andar do céu, mas é um princípio da soberania de Deus, do atributo de Deus ser Altíssimo, ser soberano. O que a gente pode ver aí? Esse princípio desse nome, ser o Altíssimo, revela e exalta a santidade de Deus. Quando uma pessoa está como se num nível mais alto do que todos nós e que nós não podemos alcançá-lo. Jamais seremos como Deus, irmãos. Jamais conseguiremos ser como Deus. Nós buscamos essa santidade, não é verdade? A palavra de Deus diz que nós devemos buscar essa santidade e caminhar até que cheguemos à estatura de varões perfeitos. E eu acredito que nós não chegaremos nessa vida, nessa terra, ninguém chegará a uma estatura de ser varão, de ser perfeito. Porque a única pessoa que andou nessa terra e foi perfeito, ele morreu, ressuscitou por nossos pecados, foi Jesus Cristo. Nenhum homem, nenhuma mulher chegará a este nível de nenhum papa, nenhum arcebispo, nem seja lá quem for, nenhum santo desses que se prega por aí chegará ao nível de Jesus Cristo e de Deus. Tudo bem, irmãos? Porque só é Altíssimo, Poderoso, Soberano é o nosso Deus. O que mais a gente pode... Salmo 7, verso 17, fala que o nome do Senhor é Altíssimo. Então, nome de Deus é Altíssimo. O Senhor aqui, que o salmista está falando, lembre-se que é Velho Testamento. Então, apesar de muitos salmistas terem uma manifestação profética e revelar Jesus Cristo nas escrituras do Antigo Testamento, aqui está se falando de Deus, não de Jesus Cristo. Deus Altíssimo, Elion, Deus Altíssimo. E aí em Números 24:16 fala do conhecimento que o Altíssimo traz, estabelece sobre as nossas vidas. Números 24:16. O que mais? E também Eclesiastes 5:2 fala do lugar da habitação do Senhor, que é o lugar Altíssimo, o lugar onde Deus habita. Onde Deus habita, irmãos? Onde Deus habita? Em todo lugar, exatamente. Em nós, aqui, em todos os sistemas, o Senhor que segura esse planeta nas mãos, enfim, Deus, Ele habita em todo lugar. Amém, gente? Outro nome do Senhor é o Adonai. Deus, Adonai significa Senhor, né? Deus é Senhor, é uma representação aí, significa Senhor como proprietário, o Senhor que tem, meu Senhor, o Senhor é meu proprietário, Ele cuida de mim, é como aí o princípio do servo, né? Nós muitas vezes falamos que temos que ser servos do Senhor. Então, o princípio aí é servir ao Senhor, como um servo, como um escravo mesmo, que trabalha para um seu Senhor, né? E para isso ele tem os seus resultados. Claro que o princípio aqui não é o princípio da escravidão, como prisão, como grilhões, como chibatadas e tudo mais, mas como um servir de adoração, um servir de resultado daquilo que o meu Senhor é para mim. Então eu sirvo o Senhor por quê? Porque Ele me ama, porque Ele morreu por mim, porque Ele é bom, porque, enfim, e aí muitos atributos que nós poderíamos dar para o Senhor. Tudo bem, gente? Então, é esse princípio aí, é o Adonai, é o Senhor, ou Adonias, que significa Deus é Senhor, que foi falado de filho de Davi, aí sim, representa Jesus Cristo, filho de Davi, como foi falado aí na genealogia, que está ali em Mateus, no comecinho. Tá bom, gente? Outro nome, que eu gosto muito, Yahvé, ou Yahvé, que significa eu sou, né? Que a gente acabou de ler aqui há pouco, Deus se manifestando, e aí ele se manifestou como Yahvé, ou aí em Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia aí, esse versículo eu quero ver com você, Gênesis capítulo 2, verso 4, ele diz assim, Deus Criador, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. O eu sou, aqui se manifestou o Senhor, o eu sou que criou, que formou os céus e a terra. Aí está em Êxodo 20 também, aí nos mandamentos, o Senhor fala o nome do Senhor, o eu sou, o Deus todo. O eu sou se manifestando. E em Jesus também, porque aí entra a Trindade, né? Esse Yahvé serve para a Trindade, tanto para a pessoa do Pai, como a pessoa do Filho, como a pessoa do Espírito Santo. Então seria como assim, Yahvé Pai, Yahvé Filho, Yahvé Espírito Santo. Tá bom? O eu sou Deus, eu sou Jesus Cristo, eu sou o Espírito Santo. Está em João 8, quando os seus discípulos declararam. Vamos dar uma olhada nesse versículo, nessa passagem que é bem bacana. João 8, verso 58. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É a Trindade aí. É como se ele falasse, eu, o Pai e o Espírito somos um. Né? É aquilo que eu falei agora há pouco para você, para vocês. Eu sou. Jesus também pode dizer isso. E o Espírito Santo também pode dizer isso. Né? Se ele fosse falar, escrever alguma coisa a respeito dele, ele diria, ele também teria condições de dizer, o eu sou também. Porque é o Espírito Santo que também faz parte da Trindade. Vamos ver outro nome então? Outro nome, aí entra já o princípio de Jeová. Jeová, Tsebaot. Diga comigo, Tsebaot. É como se você fosse espirrar, Tsebaot. Né? Esse é o Senhor, que significa Senhor dos Exércitos. Jeová, Tsebaot. Que é um Deus que se manifesta como general. Né? Como patente mais alta e que tem os seus exércitos de batalha. Né? Vamos ver alguma passagem bíblica, aí ele se manifesta através do profeta Samuel, falando que o Senhor dos Exércitos é aquele que vai em encontro com o seu exército de anjos, de guerreiros, anjos guerreiros de batalha, para guerrear as batalhas espirituais. Aí tem também, aí irmãos, uma série de passagens bíblicas, e depois se você quiser esse estudo, eu mando para você, para você correr aí na anotação, eu posso estar mandando depois para você, tá bom? De alguma maneira eu mando para você, imprimo, se você não tiver e-mail, eu imprimo, não tem problema, a gente manda e eu cobro bem baratinho, tá? Tô brincando, não vou cobrar nada não, brincadeira. Então, aí tem bastante passagens bíblicas, depois eu mando. Tem as passagens bíblicas que falam sobre essa manifestação do Senhor dos Exércitos na vida de cada um dos servos de Deus. Aí. Então, ó, tem Salmos, tem Isaías, profeta Jeremias, profeta Malaquias, que fala dessa manifestação do Senhor como Senhor dos Exércitos. Tá? Então, o Senhor que luta contra o inimigo dos seus servos, garantindo-lhe a vitória e livramento. Então, quando que eu devo clamar por Jeová de Tsebaot? Em momento que eu estou sendo massacrado pelos meus inimigos. Quais inimigos, irmãos? Tanto os inimigos espirituais, como inimigos do trabalho. Né? Os inimigos, no momento de uma... Se você tiver momento de... E você conseguir ter essa consciência, por exemplo, numa situação de um assalto, eu não estou desejando isso para vocês, eu quero ser assaltado para testar, não é isso não, não faça isso, mas não deseje isso, mas num momento como esse, você clamar, Jeová de Tsebaot, venha com os anjos do Senhor, se manifesta ali para te cobrir, te proteger, e certamente o Senhor te guardará. É nos momentos de guerra, de batalha, de que você está sendo massacrado por alguma situação, clame a Jeová de Tsebaot, que é o Senhor dos Exércitos que pode estar dando socorro. Outro nome do Senhor, outro nome de Deus é Jeová Shalom, muito conhecido, né? Que significa o Senhor é paz. Nasceu ali no coração de juízes ali, de Gideão. Aí, Gideão, ele estabelece um altar diante de uma situação. Vamos tentar ver Juízes capítulo 6. Vocês estão cansados? Sim ou não? Pode falar a verdade. Eu paro já. Paro já, se vocês estiverem cansados. Eu, se deixar, eu vou a noite toda aqui falando sobre isso. Juízes capítulo 6, versículos 22 e 24. 22 a 24, diz assim: viu Gideão que era um anjo. Um anjo do Senhor aparece ali para Gideão, para chamá-lo para batalhar, para livrar Israel das mãos dos medianitas, tá gente? Um exército inimigo estava vindo ali. Então Gideão viu que era um anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo. O que é engraçado, que olha só irmãos, na minha versão diz assim, veja na sua Bíblia aí, diz que Gideão vê um anjo, certo? Certo? Veja aí na sua Bíblia, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim Senhor, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor. Aí o anjo responde, mas o autor de Juízes diz assim: porém o Senhor respondeu, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo. Não disse que foi o anjo que respondeu, disse que foi o Senhor. Então, muito provavelmente, o próprio Senhor, e aqui a gente precisa entender bem claro que pode ter sido o próprio Deus ou Jesus Cristo, que se manifestou ali em forma de anjo. E aí, ele declara, paz seja contigo, você não tenha medo, você não morrerá porque viu um anjo. E então, Gideão ficou tão feliz, edificou ali um altar, o Senhor, e o chamou, o Senhor é paz. Porque o anjo ministrou paz, ou o Senhor trouxe paz. A Shalom de Deus se manifestou ali naquele lugar, e ele então estabeleceu um altar. Lembra-se no comecinho, quando eu falei para vocês, que os homens, os personagens da Bíblia, eles davam nomes a Deus conforme a situação que eles estavam vivendo naquele momento. Qual era a situação que Gideão? Ele estava aflito, porque os medianitas estavam vindo atacar a sua família, roubar tudo aquilo que eles haviam plantado. Ele estava com medo, estava em pânico, desesperado, e então se manifestou quem? Jeová Shalom, Deus de paz, tenha paz. Em momentos de tribulação em suas vidas, na sua vida, você deve pedir a paz do Senhor. Não ficar desesperado. Oh, meu Deus, como é difícil, né? Como que a gente consegue, pastor, não ficar desesperado diante de uma crise, de um problema financeiro, de um problema no casamento, de um problema no trabalho, numa circunstância? Deus é paz. Diga comigo, Senhor é paz. Jeová Shalom. Deus é paz. No entanto, que os judeus, eu tenho um amigo, não é um amigo, ele trabalha numa loja de veículos, de um irmão que eu conheço, que a gente está sempre lá, e ele é judeu. Ele não é, ele é judeu mesmo, é ortodoxo, bem. E eu chego lá e falo, a paz, Shalom, Shalom Adonai, eu falo, né, que é a paz do Senhor. E ele fala Shalom, ele não fala Adonai, né? Porque ele só, Shalom é Deus, né? Shalom é a paz de Deus, é a paz de Deus. Adonai é ao Senhor Jesus. Então, ele sabe que eu sou cristão, então eu chego, Shalom Adonai, ele fala Shalom, ele dá risada, né? Porque, então, quando você fala paz, aquele ambiente que você está trazendo a paz, Jeová Shalom, naquele momento. Amém? Então, Shalom Adonai sempre para você, a paz do Senhor. Você está falando uma frase em hebreu, né? Hebraico. Ainda não. Não nasceu o Messias. Alguns sim, né? Os convertidos sim, mas a maioria deles ainda esperam o Messias, né? Esperam o Messias. Pensam que vai vir aí como um grande guerreiro, que libertador de todas as nações. E falam, sim, sim, as leis, sim, algumas partes do Velho Testamento, isso mesmo. Não, é isso mesmo. Mas ele é a maioria deles hoje. Eu conheço muitos judeus, né? Falar o pediatra do meu filho, ele fica bravo, né? Um menino de 14 anos, ele é judeu e a gente conversa muito e ele entende muito, e enfim, mas respeita, como eu também, a gente também não pode atacar, respeitar, tem que respeitar, né, os princípios de cada um, mesmo porque tem um povo que está com a salvação garantida, né? Enfim, uma outra hora a gente conversa sobre isso, né, Pedro? Uma outra hora a gente conversa sobre isso, aí é assunto para mais de metro, mas aí... Salmo 29, 11 diz: o Senhor abençoa com paz o seu povo, né? O seu povo, nós somos povo do Senhor. O Senhor quer te abençoar com paz, irmãos, sabe? Paz ao levantar, paz para ir ao trabalho, paz no trânsito, né? O seu povo, o povo de Deus, eu e você que somos povo de Deus, nós temos que ter paz diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante do dia a dia, temos que ter paz. Trabalhar paz e transmitir. Sabe o que é gostoso de ter a paz do Senhor em nossas vidas? É que as pessoas percebem que nós temos paz. Nossa, você já devem ter falado isso para você. Se você é servo de Deus mesmo, já deve ter chegado no seu trabalho. Você diz, nossa, eu gosto tanto de você porque você traz paz. É gostoso falar com você porque você é tranquilo, você é tranquila. Não já aconteceu com você isso? É porque, sabe por quê? É a Shalom de Deus que está na tua vida. É o Espírito Santo de Deus que traz paz na tua vida. Amém, gente? Então, é isso que a gente tem que ser. É, não só manifestar a paz, mas levar a paz do Senhor aonde nós estivermos. Amém? Então, que você invoque sempre o Jeová Shalom na tua vida. Shalom, Senhor, tu és a minha paz. Né? A outra passagem que fala em Coríntios, nosso Deus é Deus de paz, não de guerra, não de armas, não de violência. Nosso Deus é um Deus de paz. Então, quem é o teu Deus? Jeová Shalom. Amém? Quem é teu Deus? Jeová Shalom. O que mais que a gente pode aprender? Isso, olha quanta coisa sobre Jeová Shalom. Né? Em Romanos, o apóstolo Paulo ele fala, temos paz em Deus, temos Shalom de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Roma. Ele está dizendo, tenho paz em Deus, temos paz em Deus. Você tem que ter paz em Deus. Ele é o que te dará paz. Ele é Jeová Shalom na tua vida, no teu casamento, onde você for. Amém, gente? Outro nome do Senhor, Jeová Rafá. É esse nome mesmo, Rafá, né? Com ênfase no H, Rafá, que significa o Senhor que sara. Não é o Senhor que vai sarar, é o Senhor que sara. Tempo presente, tempo agora, hoje. Então, Jeová Rafá, o Deus que sara. O Deus, em Êxodo, dá a entender que é Deus que provedor de saúde. Ele provê saúde porque o nosso corpo ele produz enfermidades e doenças, mas Deus é o que provê saúde para o nosso corpo. Né? Por que ficamos doentes, irmãos? Alguém pode imaginar por que ficamos doentes? Exatamente. Porque pecamos, desculpe o gaguejar aqui, e o constante pecado gera constantes enfermidades em nossa vida. Então, quem é esse que provê saúde? É Jeová Rafá, o Deus, e assim, irmãos, é impossível hoje nós não pecarmos, nós pecamos o tempo todo. Entende? Agora, pouco antes de vir para cá, Senhor, me perdoa se eu pequei, se eu cometi algum pecado, o que eu falei, o que eu pensei, porque a gente comete pecado o tempo todo, pelas nossas palavras, com as nossas atitudes, com o próximo, com as pessoas que a gente ama, a gente peca demais. Exato, e o que é pecado, irmãos? Vamos definir pecado, o que é pecado? O que é pecado? Sim, desobediência, sim. Errar o alvo. Você tem um objetivo e quando você erra o alvo, você peca. Eu pequei, eu errei. Não era onde eu queria acertar. Eu queria acertar ali, mas eu vim para cá, acertei aqui. Então, eu errei o meu alvo. Entende? Então, existe o pecado inconsciente ou existe o pecado consciente, que é esse da desobediência que o senhor falou. Agora, quando eu peco, eu erro o alvo. Tudo bem? Então, quando eu peco, eu fico aberto, eu fico vulnerável, eu abro uma porta para o nosso inimigo e também para as coisas, para as circunstâncias naturais dessa vida, as enfermidades, as doenças, o que é o câncer, irmãos, nessa humanidade, o que é a AIDS, o que é essas doenças que estão vindo todas, Como pode um inseto afetar um útero materno de uma mulher e fazer a criança inocente nascer de uma forma tão, tão estranha, né? Uma microcefalia. Então, isso é uma outra situação que a gente pode conversar um outro dia. Mas Jeová Rafá é o Deus que provê para nós saúde. Amém? Que todos nós, nessa noite, saiamos daqui hoje crendo que Deus tem saúde para o nosso corpo. Deus tem saúde. É claro que tem situações em nossas vidas que os anos já não tem como, mas Deus pode trazer saúde, força. Como diz a palavra de Deus, que na velhice dará frutos. Então esses frutos é trabalho, é serviço, é força, é dedicação, é empenho, é resultado daquilo que você propõe a fazer para o Senhor. Tá bom? Que mais? Em Salmo 103:3 diz: Ele é quem cura todas as nossas enfermidades, as suas enfermidades, e Ele tem cuidado de nós. O que mais? Em Mateus 4:23, nós vemos Jesus manifestando cura, né? E Ele declara isso aos seus discípulos, ministrando cura. Eu sou Jeová Rafá. Então, manifesta Deus. Lembra-se que eu falei da Trindade aí, de novo, né? Deus manifestando em Jesus Cristo a sua forma para poder manifestar a cura. Jesus curava porque tinha Deus. E nós, podemos curar? Sim, mas não em nosso nome, né? Não em nosso nome, como Jesus fazia. Porque Jesus estava manifestando ali 100% Deus também. Mas nós não, nós temos que usar o nome de Jesus. Não é verdade? Nós usamos o nome de Jesus para ministrar cura, né? Tá bom? Usamos, e quando usamos, estamos ministrando Jeová Rafá na vida daquela pessoa. Outro nome do Senhor é Jeová Samá, que é o Senhor está aqui, que é diferente de, que nós vamos estudar daqui a pouco, Jeová, Deus presente, né? Diferente. Ele está aqui, amém? Então ele é Jeová Samá, que ele está aqui. Em Ezequiel 38:35, fala sobre a cidade de Deus, onde Deus se manifestava, Deus presente, Deus está aqui, Deus está aqui, não é Deus presente, é Deus aqui, ele está aqui. Deus, Jeová Shamá, a gente vai estudar daqui a pouco, que é Deus presente, aí é Samá, Deus está aqui. O que mais que a gente pode ver? Emmanuel, né? E entra a manifestação do Emmanuel, Deus presente aqui, Deus comigo, Deus está aqui, Ele está aqui comigo. É uma certeza, uma certeza assim, irmãos, Deus está aqui, é certo que Ele está comigo, né? Quando eu falo Deus está presente, é uma forma de um aspecto, eu sei que Ele está, como Ele está aqui comigo também. Então Ele está presente em nosso meio quando há uma manifestação. É Jeová Shamá, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Agora, Jeová Shamá é mais pessoal, é comigo. Ele está aqui comigo, Ele está aqui ao meu lado. Então é uma manifestação mais pessoal, mais íntima de você com Deus. Tudo bem, gente? Então é algo mais posicionado, é algo mais sério. Então é Emmanuel, ele é Deus comigo, Deus conosco. Outro nome de Jeová é Jeová Nissi. Fala bem assim mesmo, Nissi. É Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Uma manifestação aqui de identidade. Tá? Deus se manifestando como uma identidade. Então, o que é uma bandeira? É uma identidade para um povo. Se você já viajou para fora do Brasil, quando você vê uma bandeira, você se identifica. Né? Ó, eu sei que é a bandeira do meu país, né? Lá está a bandeira do meu país. Porque você conhece, você sabe, você tem uma identidade com a sua nação através da bandeira. A bandeira representa uma nação, representa um povo, representa uma identidade. Então, Deus também, Ele tem uma identidade. Então, Ele se manifestou como Jeová Nissi, a minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. Então, isso está lá em Êxodo, quando Moisés vence uma batalha e ele estabelece lá o nome de Jeová dado por Moisés. Foi Moisés que Deus disse, após Moisés ter vencido uma batalha contra um povo inimigo, ele estabelece um altar e fica uma bandeira lá, aqui Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira, bandeira de conquista, de identidade, é saber quem você é. Quando você fala Jeová Nissi, você está dizendo que você tem uma identidade, você sabe a que povo você pertence. Não é esse povo nação brasileira, tá, irmãos? É um povo espiritual, uma nação espiritual. É uma linguagem espiritual. Você tem uma identidade, você se identifica com alguém. A bandeira no, nas batalhas representa identidade, aquilo que eu falava. Outro nome bem conhecido, né? Jeová Jirê, né? É um dos nomes que significa o Senhor proverá, como, de, como se eu não tenho nada, mas eu tenho fé que Deus vai prover. Então eu não tenho nada, mas Deus vai prover. É um reconhecimento. A maior, foi o nome dado a Deus por Abraão, quando ia sacrificar seu filho. Vocês conhecem a história. Se não conhece, dá uma olhada lá em Gênesis 22, leia todo o capítulo e você vai entender a história. Você vai ver que Abraão estava indo, Deus pede, e aí é uma história linda, irmãos, que a gente tem que comparar com Jesus Cristo, com Deus e Jesus Cristo, porque foi assim a história. Olha, presta bem atenção, Deus, Abraão não tinha filho, vocês conhecem a história, Sara era estéril, Deus promete para Abraão um filho, ele tem um filho, Isaque, correto? Tudo bem? Tudo bem? Então, num determinada idade, diz a palavra que era um menino, de repente, 12, 13, 14 anos, sei lá quantos anos tinha Isaac, o Senhor chega para Abraão e fala, ó, quero seu filho, mas eu quero que você sacrifique seu filho. Já pensou se fosse no dia de hoje? Você que tem filhos aí, imagina, Deus pede teu filho e Abraão sai para um lugar que Deus ia mostrar para ele para sacrificar. Ele está levando uns servos, lenha, tudo, e chega no lugar, ele fala, ó, vou sacrificar, vocês fiquem aqui, vou com o menino lá, vou sacrificar o Senhor e voltamos. O texto diz, olha a fé de Abraão, irmãos, ele fala para os servos dele lá que estavam ajudando na viagem, fiquem aqui, nós vamos subir, eu e o menino vamos sacrificar ao Senhor e voltaremos. Você pode ler lá. Ele tinha uma convicção tão grande que, talvez na cabeça dele, de Abraão, ele pensava assim, eu vou matar, mas Deus vai ressuscitar depois. Talvez ele pensasse assim. Mas o que aconteceu? Ele sobe, amarra o menino ainda, pai, nós temos aqui o fogo, a faca, temos a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E o que, que Abraão responde? Deus proverá para si o cordeiro, não para nós. Não para nós. Pode ler, tá lá. É que a gente não tem tempo, irmãos. Infelizmente, a hora já voou. Nós estamos uma hora aqui já sentado, ó, por incrível que pareça. E Abraão, então, diz, o Senhor proverá para si o cordeiro, não para nós. É, o Senhor proverá. Aí, a hora que ele vai levantar lá para matar o menino, o Senhor, não faça isso, tal. Por essa razão, irmãos, por essa razão, por Abraão não ter tido a fé de ter levado seu filho e ter ido até o limite para sacrificar, Deus também não pôde negar o seu filho para morrer por nós. Assim como Abraão não negou seu filho a Deus, Deus também não pôde negar o seu filho para nós, para morrer em nosso lugar. Então, Deus proveu para Abraão e Deus proveu para nós o cordeiro. Deus proveu para mim e para você. Quem é o nosso cordeiro? Jesus Cristo, que morreu por nós, assim como ele proveu para Isaac, para Abraão o cordeiro, Deus também proveu para você, amém, irmãos? Então, por isso essa analogia, Jeová Jirê, o Senhor proverá, sempre o Senhor proverá, se você crer, o Senhor proverá. E aí, o apóstolo João, falando que o cordeiro que Deus providenciou, aquilo que eu acabei de dizer para vocês, quem foi o cordeiro que Deus providenciou? Jesus Cristo. Amém? Que tira o pecado do mundo através do sacrifício. Amém, irmãos? Amém, queridos? Que mais? Aí está Filipenses 4,19. O Senhor conhece as nossas necessidades. E essas necessidades é necessidades mesmo. Necessidade financeira, necessidade de alimento, necessidade de socorro. É o Deus que provê aquilo que você precisa na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós temos ainda Outros nomes, nós vamos estudar só mais dois e nós paramos, e eu vejo com o mestre se semana que vem eu continuo. Se vocês quiserem que eu volto com esse estudo semana que vem, né? Aí a gente conversa depois no final do culto. Jeová Tsikinu, é um quase igual aquele outro lá, Jeová Tsikinu, né? Um pouquinho mais com a fala, um pouquinho mais fechada, a língua no céu da boca, Tsikinu. Significa o Senhor é a nossa justiça. né? E para aqueles que estão sendo injustiçados, processos, viu, tio Kels? Processos e problemas na justiça, é Jeová Tsikinu, é o Senhor que provê, é o Senhor que atua a justiça. Depois vocês vejam aí, Jeremias fala desse princípio que o Senhor tem para nós de provisão de justiça, porque Ele é um Deus de justiça, Deus é justo, então Ele providenciará a justiça àqueles que são fiéis. O que mais? O Senhor, Ele governa com justiça, por isso nada fica impune, né? Nada fica impune, tanto nas nossas vidas, como na vida no mundo todo. As coisas vêm à tona, irmãos, nada fica oculto, né? Eu cansei de ver histórias de pessoas que enganam outros, pode enganar por anos, mas uma hora vai vir à tona. Vem ou não vem? Vem. Isso é nos casamentos, nas empresas, nos negócios, no governo. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo? Pode enganar por anos a fio, mas uma hora o Jeová Tsikinu, o Senhor de Justiça, ele vai... Oh, chega! Chega de engano, chega de mentira, chega de ser falso, né? A justiça de Deus vem para tirar. E aí, existe aí duas situações, né? Quem enganou e quem foi enganado. Aí, para acertar isso, é um outro samba, né? Uma outra conversa. Tem gente que aceita, tem gente que perdoa, tem gente que não perdoa. E aí é uma outra ministração que a gente tem que ministrar só sobre isso. Que mais? O Senhor que defende os oprimidos. O que é opressão? É um peso mesmo, né? A palavra opressão é um peso que nós carregamos muitas vezes. E é espiritual. Algumas opressões são espirituais. E o Senhor vem com justiça para tirar esse peso dos nossos ombros, dos teus ombros. Amém, gente? Então, Ele é o Senhor que defende os oprimidos. E por último, Jeová Tsikinu é como o nosso supremo juiz. Não só aqui nesta terra, irmãos, mas também um dia nós estaremos diante do Senhor. E nós daremos conta. A palavra de Deus diz que nós daremos contas de tudo que nós fizemos, de tudo que falamos, de tudo que nós aprontamos nessa bendita terra que nós vivemos. Amém? Então nós estaremos diante do supremo juiz, tá? Juiz dos juízes mesmo. E o último que a gente vai estudar hoje, que a gente para, semana que vem a gente volta e continua, é Jeová Roê, né? É Roê que se fala, apesar de ter um I ali, é Roê. Se escreve Roí e se lê Roê, né? O Senhor é meu pastor. Dado esse nome por Davi, né? No Salmo 23:1, Davi que estabeleceu esse nome. Até então nunca se tinha falado como Jeová, ou como Deus, ou como Senhor, como pastor. E Davi estabelece ali no Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, no domingo eu ministrava e eu falava o seguinte, que o Senhor é pastor somente de quem é ovelha. Não existe pastor de bode nem de cabra. Quer dizer, existe aí fora, mas no reino espiritual, só pastor de ovelha, né? Então, só pode ter pastor quem é ovelha. Entende? Então, outro dia, uma brincadeira, é claro. Um irmão muito querido que saiu daqui e foi congregar numa outra igreja. Isso acontece muito. Ele me encontrou No supermercado, fui comprar uns negocinhos e ele tava lá e ele fez mó festa. Ô, pastor Ronaldo, você é meu pastor? Eu falei, eu não sou não, já fui, hoje não sou mais não, hoje seu pastor é o fulano. É lógico. Não, aí começamos a dar, não, você vai ser sempre meu pastor, então volta lá pra igreja, pra Cristo Centro, pra eu que eu possa cuidar de você. Mas na brincadeira, né? Foi com muito carinho e a gente tem essa liberdade para brincar. Mas só é pastor mesmo, só é ovelha aquele que está debaixo do rebanho, né? Porque o pastor é aquele que cuida, é aquele que está olhando, está sabendo por que você está triste, por que está assim, por que está acontecendo. Pastor é aquele que cuida. Então o pastor não pode ser um pastor longe, né? A ovelha está lá em outro quintal e o pastor não está olhando. Como é que vai ser pastor? Não sabe se está doente, se está ruim, né? Então, o Senhor é meu pastor, disse Davi, e nada me faltará, porque ele era pastor também. Davi cuidava de ovelhas, então ele sabia as necessidades que uma ovelha tinha. Então, pastor é que conduz. Mas olha, uma coisa interessante nós entendermos sobre o princípio do pastorado aqui. É, o pastor só pode ser pastor de quem quer ser ovelha dele. Entende? Quem não quer seguir o pastor, quer seguir os seus próprios caminhos, seguir suas próprias ideias, seguir outros pastores, não tem como, né? Tem que estar debaixo de um pastoreio. Então, o pastor é aquele que conduz, que dá direção, que dá discernimento, tá? Que mais? Jesus dizendo aí em João, no Evangelho de João, se você ler todo esse capítulo 10, você vai ver aí as características de um verdadeiro pastor, tá? Diz lá, eu sou o bom pastor, né? Jesus está dizendo, e o resto, irmãos, os outros pastores não são bons, são todos pastores. O único bom pastor é Jesus Cristo, né? Os demais, inclusive esse que vos fala, são só pastores. O bom mesmo, só Jesus. Ele é o bom e único e verdadeiro pastor, que a gente pode confiar sempre. Aí, semana que vem, a gente continua. E aí eu vou ensinar vocês sobre esses demais nomes do Senhor. Vou conversar com o José, se ele deixar eu voltar, e vocês quiserem também que eu continue com os nomes de Deus, eu terei o maior prazer de estar com vocês. Amém? Vou ficar em pé, vamos orar, quero orar por você. Você está sentado há mais de uma hora, vocês foram muito especiais hoje comigo. Muito obrigado, viu? Aguentar eu falando uma hora, hein? Obrigado mesmo. Fecha teus olhos aí no teu lugar, eu quero orar por você nesse momento. Né, diante desses nomes todos que nós ouvimos, os nomes de Deus, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, né, alguns já compartilharam comigo hoje, né, as suas dificuldades, as suas lutas, o que aconteceu essa semana, o que aconteceu hoje, mas o Senhor está aqui com você, o Senhor está aqui hoje para trazer a resposta para a tua vida, trazer paz, se manifestar como Jeová Shalom, se manifestar como Jeová Tsikenu, a tua justiça, Jeová presente, Jeová Roê, teu pastor. Deixa o Senhor manifestar na tua vida como Ele quer e como você precisa nessa noite. Então, aí no teu lugar, como você está, com os olhos fechados, com a cabeça baixa, ora teu Deus agora e peça a esse Deus, peça a situação que você está vivendo. Eu sei de alguns, mas você está vivendo, então peça agora para que esse Deus se manifeste como nós ensinamos aqui para você hoje. Ora para o teu Deus aí, no teu lugar. Senhor, eu quero, enquanto esses meus irmãos oram e pedem a tua manifestação, eu quero orar por eles, Senhor. Pedir as tuas mais ricas bênçãos sobre a vida de cada um desses irmãos que aqui estão. Que o Senhor guarde suas vidas, que o Senhor guarde seus corações. Que agora mesmo, Senhor, eles possam estar sendo edificados na tua palavra, Senhor. Que eles saiam daqui em paz, porque tu és Jeová Shalom. Que eles saiam daqui crendo que o Senhor é a nossa justiça. Que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Que o Senhor é nosso pastor, ó Deus. Tira todo o medo, toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a inquietação agora, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Em nome do teu filho amado Jesus, meu Pai, eu oro. E oro por esses amados, Senhor. Pelos seus familiares que aqui não estão. Senhor, alcança agora, Senhor, a necessidade de cada família, de cada área profissional, de cada área financeira dos teus servos que aqui estão, Senhor, para que eles saiam daqui sabendo que o Senhor tem sempre o melhor para nós, ó Deus. Eu os abençoo hoje com as tuas mais ricas bênçãos, Senhor. Em Cristo Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Você orou assim comigo? Amém? Amém. Então, tome o teu lugar por um momento. Pode se assentar por um momento. Eu quero te dar um aviso. Enquanto o Rogério vem aqui na frente para a gente... Segura lá o cesto. Você se prepara para dedicar ao Senhor